são sócio-cooperativas. O Estado do Paraná se destaca nesse setor, principalmente no agronegócio. O cooperativismo é a solução para o país? Por que, que em algumas regiões do Brasil, alguns estados, ela se desenvolveu tão bem e em outros ela não conseguiu ir muito longe? Para falar sobre esse tema, eu converso com um especialista em cooperativa, mestrando em gestão de cooperativas, Marcos Zanin. Senhor Marcos, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde aos ouvintes da CBN.
Marcos, quando se fala de cooperativas, por que que no Brasil tem algumas regiões, por exemplo, o sul do Brasil, pelo que eu noto, posso estar enganado, parece que as cooperativas se dão muito bem, mas algumas regiões do Brasil não dão muito certo?
Bem, Gilson, o sul do Brasil, bom, a questão da colonização seria a primeira situação, né, que nós podemos elencar. Nós temos aí no Rio Grande do Sul, um estado colonizado aí por holandeses, alemães, italianos, aqui no Paraná, na mesma situação, inclusos aí os japoneses. E eles trouxeram na bagagem o associativismo, né, Gilson? E trouxeram já a experiência do cooperativismo na Europa, né, e na Ásia. Então, aqui no Brasil, começou no Rio Grande do Sul o cooperativismo há mais de 100 anos e se estendeu por todo o país. Aqui no Paraná, só para ter ideia, ali no oeste do Paraná, nós temos ali italianos, temos alemães, temos poloneses, né? E que há mais de 50 anos já trabalham com a questão da cooperação, com a questão de cooperativas. Então, isso depende da região, é relativo, logicamente, à questão da colonização e à forma como que as cooperativas também atuam, né? Então, essa é uma das situações.
Agora, quando você fala da atuação, Marcos, você fala da atuação, porque você falou que tem a cultura, tem muitos povos que vieram, migraram. Claro. Agora, você tem que encontrar um ambiente econômico também propício. Não adianta você, às vezes, ter uma intenção, uma boa intenção, se você não encontra uma situação econômica. O sul do Brasil teve essa situação?
Vamos lá. Se nós falarmos do sul do Brasil em relação ao cooperativismo, que hoje nós temos cooperativismo no Brasil, nós temos 14 ramos de cooperativas, né, Gilson, em todas as áreas. Falar do cooperativismo agropecuário, por exemplo, no estado do Paraná. Nós temos aqui no Paraná as maiores cooperativas do Brasil instaladas aqui. E às vezes me perguntam, mas o que no Paraná é tão avançado assim em relação ao cooperativismo, por exemplo, o cooperativismo agropecuário? Essas cooperativas, Gilson, elas são formadas por praticamente 80% dos seus associados produtores rurais, eles têm até 100 hectares, são pequenos produtores rurais. E dependem do quê? Depende da diversificação da agricultura, da pecuária, para poder sobreviver. E quem dá essa sustentabilidade, quem dá essa sustentação para o produtor ficar a campo, produzindo, gerando renda e sustentando suas famílias, são as cooperativas, né? Então, essas cooperativas, praticamente todas elas, nós falamos aqui no Paraná, elas têm o quadro associativo formado por 80%, formado por pequenos produtores rurais. E lá nós temos piscicultura, temos avicultura, temos suínos, temos soja, milho, cevada. Essas atividades fazem com que eles sobrevivam, por exemplo, a pequena propriedade rural. Essa pequena propriedade rural tem que dar renda. Logicamente, tem que ter um nível de profissionalização muito grande em cima disso para poder sobreviver hoje no Brasil. Só para você ter ideia, em 2016, foram mais de 200 mil empresas que fecharam no Brasil por conta da crise. E várias dessas empresas ligadas ao agronegócio. Então, eles têm a situação da empresa cooperativa como uma fonte segura de entrega de produção, de recebimento da sua produção, de assessoria técnica, de garantia, de liquidez das suas propriedades, fazendo com que eles sobrevivam, assim, das suas atividades. E isso é relevante no sistema do agronegócio, como em relação à produção do agronegócio.
Ô Marcos, você tem você tem uma experiência profissional, e a gente vivenciou isso aqui em Maringá, que teve uma fase, na década de 90, que as cooperativas, as grandes cooperativas do Estado, sofreram um baque muito grande. E aí nós tivemos uma recuperação dessas cooperativas. O que que levou à recuperação? Quer dizer, o produtor agrícola pequeno, ele se profissionalizou? Tem essa coisa também de encarar a produção agrícola como um negócio de forma mais racional?
Gilson, hoje, se o produtor não for um executivo do campo, ele não sobrevive. Se as cooperativas não forem extremamente profissionais, elas também não sobrevivem. As cooperativas são uma empresa, como qualquer outra, só que não pode deixar de ser uma empresa cooperativa. Quem é que comanda numa Assembleia Geral? São os associados, né? Então, elas têm que ser altamente qualificadas, altamente capacitadas em suas indústrias, executivos preparados, quadro social preparado, capacitado. E essa parte de treinamento, capacitação, instrução, informação, as cooperativas têm distribuído, têm feito muito isso para os produtores em dias de campo, palestras técnicas, reuniões técnicas, cursos. O SESCOP, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, tem feito um papel muito importante no papel de capacitação dos dirigentes, capacitação do corpo de funcionários e capacitação do quadro associativo para brigar frente ao mercado do agronegócio, né, Gilson? Porque hoje, ou você é bom naquilo que você faz e tem as contas na ponta da caneta, ou você não consegue sobreviver. E a cooperativa, as cooperativas, de uma forma geral, elas têm apoiado muito nesse sentido de capacitação, treinamento e informação. E isso é um diferencial também que as cooperativas fazem para que elas consigam estar inseridas no mercado mundial, vamos dizer assim, né? Só para você ter ideia, Gil, só um número que eu queria não esquecer de falar. Só para você ter ideia, praticamente 60% do agronegócio paranaense passa na mão de cooperativas. Então você imagina a importância que tem isso para o Paraná, né, em nível de empregabilidade, recolhimento.
Marcos, você estava falando sobre os 70% do agronegócio paranaense que está ligado às cooperativas.
58%, mais precisamente, Gil, praticamente 60%, né? São números, assim, exemplar do Brasil, vamos dizer assim, né? Nós estamos, as cooperativas no Paraná hoje, se não faturaram, desculpa, não tenho esse número à mão, mas se não chegaram, estão próximos a 100 bilhões de faturamento no exercício de 2017. Então é algo assim que depende do quê? De uma diretoria profissional, de um corpo de funcionários profissional, de um pessoal a campo, de um produtor a campo, altamente qualificado, altamente tecnificado, né, para poder fazer frente aí a essas exigências que tem no mercado do agronegócio mundial. Então, o que depende para que as cooperativas sejam sólidas, competitivas? Né? Depende de um conselho de administração altamente capacitado, de um quadro de colaboradores altamente capacitado, e a campo, 7 dias por semana, né? Sem exceção, o produtor trabalhando muito, com muito profissionalismo, para que a gente possa sobreviver, principalmente diante de uma crise, né, Gilson, que a gente está enfrentando no Brasil.
Então, ô, Marcos, eu tenho uma questão aqui, eu tenho pouco tempo, mas eu queria te fazer uma pergunta. Queria te pedir licença para fazer uma pergunta. Eu tenho 2 minutos, eu queria que você respondesse para mim. A sucessão no campo, porque esses pequenos produtores agrícolas têm filhos. E nem sempre tem poucos filhos, às vezes tem muitos filhos. E não dá para dividir o terreno, você tem que deixar a propriedade rural que já é pequena. Como é que você faz uma sucessão no campo com pequenas propriedades no sistema cooperativo?
Bem do começo da nossa conversa, que foi a questão da diversificação da agricultura. Só para dar um exemplo rapidinho, Gilson, eu estive numa região do estado do Paraná, em que o pai educou, pagou faculdade particular para o filho, pagou para a faculdade para um outro filho mais o caçula, eles voltaram para a propriedade rural para trabalhar com suinocultura, com avicultura e com agricultura numa propriedade de 18 ao 15. Então, essa diversificação com sustentabilidade das cooperativas é que tem mantido essas pequenas propriedades rurais passando de pai para filho. E é só dessa forma que vai se conseguir sobreviver. São 3 famílias, praticamente, vivendo numa área de terra de 8 alqueires. E nós temos vários exemplos desses no Paraná. Então, somente dessa forma, com mão de obra familiar, com o apoio das cooperativas, com esses produtos de forma diversificada, que a gente consegue ter aí a sucessão. Porque as propriedades vão ficando pequenas, né, Júlio? Uhum. Elas vão encolhendo.
Exatamente. Então, e o número de bocas aumenta. Agora, Marcos, o que é engraçado, só para a gente fechar aqui, já estou com o meu tempo esgotado, mas é interessante, né? Antigamente, para você fazer um filho herdar uma propriedade rural, é o pai ensinar ele a fazer o que deveria ser feito. Agora o filho tem que fazer tudo diferente do pai e fazer melhor, né?
Gilson, é engraçado que antigamente nós ouvimos, você tem que sair do sítio para você estudar. Hoje já se ouve, para você ficar no sítio, você tem que estudar.
É verdade.
Então mudou. Então, hoje a qualificação é a capacitação do professor rural. Esse é o nosso chamado.
Marcos, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Que isso, eu que agradeço. Abraço a você, abraço a todos os ouvintes da CBN. Boa festa.
Conversei com o Marcos Anin, ele é formado em Geografia, especialista em cooperativa e gestão de cooperativas, mestrando em gestão de cooperativas, falando sobre o cooperativismo no sul do Brasil, que é uma questão cultural, e também apontando que o sistema cooperativo necessita de profissionalização. É onde você tem a sucessão da propriedade no campo, na pequena e média propriedade ligada ao sistema cooperativo.